está no ar e o Vencedor é, com a análise aos protagonistas da atualidade. Hoje, uma análise que é feita pela Sara Antunes de Oliveira, pela Ana Sanlês, que se junta também ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. Não estamos sozinhos hoje, porque esta manhã temos aqui um reforço na equipa. O maestro Martim Sousa Tavares tem uma nova newsletter no Observador, sai às terças, chama-se Música na Minha Cabeça. Mas, Carla, esta manhã vamos também à eterna questão dos salários dos políticos, ao caso que tem marcado os últimos dias, ao caso BES, mas vamos começar aqui com interligações energéticas.
Vamos sim, é um dos assuntos que tem marcado a atualidade, o acordo entre Portugal, Espanha e França para a criação do corredor de energia verde. Ana Sanlês, tantas versões sobre a qualidade deste acordo, quem tem razão, já se sabe.
A qualidade deste acordo e a qualidade desta discussão, que se calhar, que eu acho que é isso que me preocupa um pouco mais. Eu não vou falar das interconexões propriamente ditas, porque é um tema bastante técnico e complexo. E não queremos
que se calhar não percebes nada disso, não é?
Ou mudam de estação. Pois é, que eu acho que nem eu saberia explicar como deve ser, infelizmente, porque ninguém me
não,
explica como
António
deve
Costa
ser.
Não, António Costa dizer que tu não percebes nada de energia.
Dizer que eu não percebo
falar.
Nada disso, exato. E tem toda a razão, quer dizer, não vou contrariar primeiro-ministros. E o problema aqui acaba por ser um pouco esse, né? Isso que está em causa. É a complexidade do tema é tal, a importância dele também, que se esperava um debate fundamentado, informado, esclarecedor, no mínimo, mas ao fim de 5 ou 6 dias de ter chegado ao tal acordo, o que temos é o contrário disso. E a mim, pelo menos, sobram muitas dúvidas, imagino que ao resto das pessoas também, porque os nossos responsáveis políticos escolheram fazer deste mais um palco para se atacarem pessoalmente e atirarem farpas uns aos outros. Começou bem com Jorge Moreira da Silva a colocar dúvidas, e dúvidas bastante legítimas, no Twitter. Continuou no fim de semana com Paulo Rangel a corroborar também bem essas dúvidas, a dizer que passámos de cavalo para burro, palavras do próprio, e que trocámos o valor das nossas renováveis por um prato de lentilhas. E eu acho que deve ter sido isso que irritou um pouco o nosso primeiro-ministro, que ontem respondeu que Paulo Rangel não percebe nada de energia. É um ótimo argumento para uma discussão séria e elevada, eu uso imensas vezes quando não me lembro de mais nenhum. E depois veio Luís Montenegro, também em defesa da honra, a dizer que isto é tudo lamentável e que daqui a 4 anos Costa não será primeiro-ministro, nem haverá 1 quilómetro executado destas interligações. Ainda comparou o tema às pensões, mais uma vez foi tudo bastante esclarecedor. E esta é uma discussão muito pobrezinha, ao nível do quem diz é quem é. E há de facto muitas questões que precisam de ser esclarecidas sobre esta questão das interligações. A esmagadora maioria das pessoas não faz a menor ideia do que é o Midcat, o agora falecido Midcat, ou o que é que vai ser o Barmar, ou porque é que isto é tão importante, e porque é que um dia leva gás, e porque é que no outro dia leva hidrogênio verde. E outra das dúvidas levantadas tem que ver com as interconexões, palavra complexa, eu sabia que me enganar, interconexões
é muito cedo,
elétricas também. E o que Rangel, e não só, começaram por apontar é que havia 2 interconexões elétricas previstas que iam atravessar os Pirineus e que elas caíram com este acordo. O primeiro-ministro, na sexta-feira, disse que ia haver uma que ia acompanhar o novo gasoduto, aquele que vai da Barcelona à Marselha. Ontem já disse que essa questão não esteve em cima da mesa nestas negociações e que tinha sido tratada entre França e Espanha. Portanto, sobram de facto mais perguntas que respostas. É natural que elas sejam feitas, é natural que as pessoas questionem, sejam especialistas ou não. E elas devem ser esclarecidas por quem de direito, com transparência. E eu sei que os políticos, por princípio, devem atacar-se uns aos outros, não é? Está no manual de instruções de como ser político em Portugal. Mas às vezes o serviço público também faz falta. E neste caso, em plena crise energética, que nos põe em risco a todos, faz muita, muita falta. Não estamos aqui a falar de lentilhas, nem de quem é que sabe mais ou de quem é que sabe menos. Isto não é um concurso de conhecimentos. Estamos a falar, em último caso, do nosso dinheiro e da nossa segurança e do nosso futuro. E exige-se um bocadinho mais de seriedade, não só a António Costa, mas a todos os envolvidos. E por isso não me deixam alternativa. A minha nota vai ser negativa. Eu tento contrariar esta.
E tu até entras com bom espírito, Ana, mas depois
não é,
a realidade,
exato,
de facto, atrapalha dos planos,
um acordo,
não é?
Temos, claro, uma coisa positiva, mas depois.
Mas depois ninguém explica.
A realidade acaba sempre por se sobrepor. aos nossos desejos e vai ter que ser uma nota negativa para toda esta discussão com pouco sumo, com pouco nível neste debate. Vai ser um 8.
Um 8 para, mas para todos ou para o Primeiro-Ministro?
Sim, para todos, para não todos. Só para António Costa.
Sim.
Eu, sim. Todos têm responsabilidades nisto.
Todos deviam ser mais claros na discussão. Sim. Aqui fica então este 8 da Ana Salés. Isto, estamos aqui a falar da qualidade dos políticos. Os ordenados serão importantes, Paulo Ferreira?
Os ordenados são sempre importantes e eu sou daqueles que acha que, em média, os ordenados dos políticos são baixos em Portugal, sobretudo para autarcas, por exemplo. Bom, mas isto a propósito de quê? Ontem António Costa esteve na cerimónia da assinatura do acordo com os sindicatos da função pública, sindicatos afetos ao GT, e lamentou lá pelo meio, o corte dos salários políticos que se mantém, imaginem ainda, aquele corte transversal de 5%, mantém-se, é o único corte, aliás, que da função pública que se mantém, ainda do tempo de José Sócrates, em 2010, que foi o governo de José Sócrates que fez os cortes na função pública. E Costa referiu ontem isso mesmo, até o fez com algum humor, com ironia, disse que os sindicatos detentores de cargos públicos têm que ser mais eficaz para reverter esses cortes, porque eles se mantêm. E eu acho este um bom tema. Porquê que 12 anos depois do corte salarial ter sido feito, 8 anos depois da saída da Troika, porquê que se mantêm estes cortes de salários, de facto, que são os únicos detentores de cargos públicos? A resposta é só uma, por mero populismo, isto é, os dirigentes atuais não têm coragem ou não querem ter coragem para enfrentar eventuais críticas que serão populistas se reverterem estes cortes. Ora bem, António Costa, que se queixou ontem, é primeiro-ministro há 7 anos. Já fez aprovar vários orçamentos de Estado com a geringonça, em que, de facto, muitos deles revertia os cortes feitos até antes da Troika. Agora tem maioria absoluta há vários meses. Bom, se ele não reverte estes cortes e é a pessoa indicada para isso, faz um decreto, propõe ao Parlamento, o Parlamento aprova, tem maioria no Parlamento. Se não o faz, é por mero populismo. E, portanto, é daqueles momentos em que António Costa, no fundo, tem uma abordagem igual, semelhante à da André Ventura, por exemplo, sugerir que os políticos são muito bem pagos, que são demasiados, que não fazem nada. Portanto, é um bocadinho a mesma coisa. E isto é estranho, porque ainda em 2019, numa entrevista ao Expresso, portanto há 3 anos já, António Costa já nessa altura se mostrou favorável a que esse corte acabasse. Aliás, nessa entrevista ele disse que em 2000, ele pegou no caso dele e disse, cito, em 2000, enquanto Ministro da Justiça, eu levava para casa líquido mais do que levo agora como Primeiro-Ministro 19 anos depois. E isto é impensável, de facto. Agora que os cortes foram todos revertidos, espera-se então que António Costa, enquanto Primeiro-Ministro e líder do PS, tenha coragem, deixe de ser populista, e tenha coragem então para dizer, acabou, não faz sentido manter estes cortes. É isto. Olha, alguém não gostou.
Alguém não gostou. Vês? José Manuel Fernandes, estás por aí?
Estou por aqui, estou.
Mas não são os teus cães.
Como é possível?
Bom, eu lamento se não disse coisas que tenham desagradado à classe canina, mas pronto.
Mas tem que ser dito, só falta a tua nota, Paulo.
É um 7, pronto. Para
é um
António
certo,
Costa,
então,
claro.
para António Costa. José Manuel Fernandes, vamos acalmar, está tudo bem por aí? Quem é o teu vencedor?
Está tudo bem, está tudo bem. Olha, o meu vencedor hoje é, eu vou tentar ser muito sintético porque tenho dois vencedores, ou melhor, então, um vencedor e um perdedor. O vencedor é Ana Carla Almeida deu ontem uma entrevista aqui ao Observador, que eu acho que vale a pena ler, sobre tudo o que tem a ver com os fundos europeus, a fiscalização dos fundos europeus, a falta de recursos que muitas vezes existe na Procuradoria-Geral, o porquê de ela ter protestado junto das instâncias europeias por não ser ela a Procuradora Europeia que ficou em primeiro lugar na seleção. É uma entrevista bastante lúcida e, portanto, do Ana Carla Almeida, um 16. E agora, em contrapartida, tenho que dar uma nota muito negativa a quem preparou aquelas contas manhosas para justificar o corte nas pensões, que não era corte nas pensões, que era sei lá o quê, como toda a gente sabe, e que disse que íamos perder não sei quantos anos. O Primeiro-Ministro andou com essas contas vários dias de um lado para o outro. Ora bem, agora chegaram as contas com o Orçamento de Estado, como teriam naturalmente que chegar, porque tem que haver sempre um relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social, e verifica-se que de facto as contas não estavam certas, porque não entravam em consideração com aquilo que eu aliás chamei a atenção logo na altura em que nós falámos sobre isso, é que essas contas tinham que incluir o aumento natural de receitas que a Segurança Social vai ter por causa da inflação. Portanto, não podiam continuar com as mesmas receitas, como se não houvesse aumentos de ordenados, como se não houvesse menos nada, e portanto dava o tal de perda de não sei quantos anos no período da sustentabilidade. Curiosamente, aquilo que eu ando também a dizer há imenso tempo, que é que estas contas são sempre muito fictícias, estes cenários mudam constantemente, para esperança de vida, crescimento económico, inflação, taxa de desemprego, tudo isso faz mudar para baixo e para cima este ponteiro. Ontem, apanhada nesta contradição, a ministra veio dizer: ah, pois, isto é um cenário, há outros. Portanto, como é óbvio, isto, como sabes, eu defendo que é necessário reformar a ação social, só que tem que ser feito seriamente. Não pode ser feito às escondidas, não pode ser feito com contas erradas, não pode ser feito com manipulação. E é tudo o que temos estado a assistir nos últimos tempos. Felizmente que, apesar de tudo, há leis do Orçamento de Estado, a lei do Orçamento de Estado implica que aquele relatório vá junto com ela, e aquele relatório naturalmente tinha que ter contas menos faralhadas, por assim dizer, do que aquelas que iam naquele famoso relatório que sustentava a medida anunciada no passado mês de setembro. Portanto, para todo este processo vai um chumbo direto, porque isto não pode ser feito assim.
Um 4, então, para as contas da Segurança Social relativamente às pensões. Portanto, 16 mais 4, sim, já temos aqui uma média ao nível a que nos habituámos no E o Vencedor É. Será, Sara Antunes?
Sim, mas está num 10.
Mas está bem, sim,
portanto,
está muito bom para ti.
10, portanto,
está. Sara, o que é que trazes? Queres ir ao novo juiz de instrução do caso BES?
Sim, vou dar uma boa nota.
Muito bem.
É porque, como temos o maestro Martim Sousa Tavares, eu não quero que ele pense que nós somos todos péssimos e professores duríssimos, portanto tenho aqui uma boa nota, porque
E de notas percebe ele, de facto, não é?
É verdade.
Certo. Eu diria, não sei, tenho a esperança que seja, vá, um fá sustenido, só porque gosto do nome. Já não me lembro das aulas de solfejo, portanto não vamos por aí. O novo juiz do processo que ficou com a fase de instrução do processo GES-BES, do Universo Espírito Santo, nós já sabemos que há uma guerra, não é, contra este juiz, porque o caso estava entregue ao juiz de instrução Ivo Rosa. Ivo Rosa foi promovido na movimentação dos juízes ao Tribunal da Relação, a subir a juiz desembargador. Entretanto, essa promoção ficou suspensa porque ele tem um processo disciplinário, portanto, o Conselho Superior da Magistratura suspendeu essa promoção enquanto não há uma decisão sobre o processo disciplinar, mas, ainda assim, como houve essa promoção ao Tribunal da Relação de Lisboa, retirou dos processos que ele tinha no Tribunal de Central de Instrução Criminal e entregou a outros juízes. O caso BES foi parar às mãos de um juiz que tem 3 anos de experiência, que é o juiz Pedro Santos Correia. E houve um mutim. As defesas disseram que isto era uma violação do princípio do juiz natural, porque aquele juiz não tinha sido nomeado por sorteio aleatoriamente para aquele processo como deveria ter sido, e que ainda para mais é um juiz que não tem experiência suficiente para lidar com estes autos, e apresentaram requerimentos para que ele se declare incompetente para ficar com este processo e que decida afastar-se e tal. Bom, isto conseguiu, pelo menos, adiar as primeiras sessões que estavam marcadas da instrução do caso GES-BES. A instrução é uma espécie de pré-julgamento que não é suposto transformar-se num julgamento propriamente dito, mas que serve apenas para as defesas apresentarem argumentos que contrariem a acusação e um juiz olhe para esses argumentos e diga se o caso deve ou não deve seguir para julgamento. Estamos nessa fase. Conseguiram, de facto, adiar as primeiras sessões de setembro, porque, enfim, disseram, o juiz ainda agora chegou, isto é um processo complexo, nem sequer teve um tempo minimamente realista para ver o núcleo essencial do processo e, portanto, achamos que não pode ser agora. E o juiz lá lhes fez a vontade e adiou estas sessões e as próximas ficaram marcadas para esta semana. E há aqui Del Rey, que veio mais um arguído dizer, também não pode ser 24 e 29, é melhor adiar, apresentar um novo requerimento. E este juiz jovem, chegou lá esta semana, dia 24, ontem, e disse o evidente. Disse: nós vamos começar esta sessão, aquilo que vocês estão todos a alegar não é comigo que têm de falar, querem protestar, querem apresentar recurso, recorrem de uma decisão do Conselho Superior da Magistratura de me colocar aqui para tribunais superiores. Eu nem sequer percebo porque é que estamos a debater isto neste processo. E sobre este novo pedido de adiamento, disse esta frase: cabe ao juiz de instrução, à direção da instrução, e no âmbito desta, além de decidir a ordem dos atos de instrução, indeferir os atos requeridos que entenda não interessarem à instrução ou servirem apenas para protelar o andamento do processo e praticar ou ordenar a prática devida dos atos considerados úteis. Protelar ou adiar o adiamento do processo, está aqui o juiz que diz: eu estou aqui para garantir também que isso não acontece. Eu não sei se o bastonário da Ordem dos Advogados já leu este despacho. Se calhar, se o juiz tiver tido o azar de noutra vida ter sido advogado, se calhar vai levar com um processo como o diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, por estar aqui a sugerir que os advogados apresentam coisas e requerimentos só para adiar as coisas e protelar o andamento dos processos. Mas eu acho que este juiz, que pode ter 3 anos de experiência, como podia ter 10, 15 ou 20, esteve muito bem a dizer: eu fui colocado aqui, se querem recorrer, recorrem para um tribunal superior, nós temos trabalho para fazer e eu estou aqui também para impedir que sejam apresentados pedidos e requerimentos que só sirvam para atrasar esse trabalho, portanto vamos avançar. E por isso, para este juiz Pedro Santos Correia, um 16, porque ele está a fazer aquilo exatamente para que foi nomeado para fazer.
Um 16 então, essa nota, notas muito altas hoje. Martim Sousa Tavares, também tens um verdadeiro vencedor.
Eu já percebi que estou na clássica nos anos 40, não é? 16 aqui é passar com distinção, portanto, se calhar vou rever
a tua nota inicial.
Sim.
É para quem?
É para o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Eu tinha aqui pensado um 14, isto é no seguimento da primeira grande entrevista que o ministro deu recentemente, em que já faz um balanço sobre aquilo que tem sido o seu tempo na pasta, sobretudo num período, refere o próprio singular, porque há a maioria absoluta e revela que terá sido isso a convencê-lo a aceitar este desafio, e de facto todos sabemos que é mais fácil passar medidas e fazer reformas em maioria absoluta, mas também ignorá-las quando se quer. Eu aqui dou uma nota positiva, porque isto na verdade é uma questão positiva, mas acho que é daquelas notas em que ainda vem um segundo exame mais à frente e só se passa com a média dos dois. A nota positiva vem para o reforço da dotação orçamental, que passa de 69 para 148 milhões de euros para o apoio à cultura, o que é um salto absolutamente gigante, e portanto isto tem que deixar satisfeito o meio cultural português.
Mas ainda não representa 1% do orçamento.
A questão, eu acho que eu não sou daquelas pessoas fixadas com a meta do 1%, acho que isso em si não é tudo. O que me preocupa aqui é ver que este aumento exponencial, que de facto à partida seria incrível, é quase todo sustentado pelo PRR. E isto quer dizer o quê? Que estruturalmente o país não está propriamente a virar ainda o bico ao prego, né? Faz-nos pensar que se não houvesse aqui esta dita bazuca ou este valor enorme, que continuávamos na mesma a rapar o fundo ao tacho. Portanto, isto para todos os efeitos é uma coisa boa, porque vai acontecer no imediato e, portanto, a Direção-Geral das Artes há de apresentar em breve os resultados dos apoios sustentados, que é a fatia mais importante que aqui nos interessa, mas no ano seguinte, não havendo PRR, como é que vamos estar? Vamos diminuir o valor? Não vamos? Isto é uma coisa para continuar? O Ministro fala de uma vontade continuada de crescer? Veremos. No entanto, isto não é nota para 20, porque na mesma entrevista vemos que há lacunas em grandes, há situações de penúria nos museus nacionais, o caso do MNA é um dos mais gritantes, mas para mim a coisa que mais incomoda continua a ser o estatuto do artista, que é esta coisa que parece que ninguém quer, não é? No universo de 140 mil profissionais, só cerca de 2.500 é que abraçaram este novo estatuto, o que significa que se calhar não era bem isto que se pedia, porque ao fim de tantos anos a ser reivindicado este novo estatuto, esta nova forma de poder estar fiscalmente na profissão, aquilo que vemos é uma penalização para quem contrata os artistas, porque há aqui os 5,1% de contribuição que se acrescentam e que levam a situações em que as entidades contratantes já estão a fazer pressão para que os artistas que contratam não estejam inscritos no Estatuto do Artista, porque se estiverem vão ter que pagar mais 5% sobre o valor da contratação. Portanto, num mercado que de si já não é propriamente abundante, onde os valores praticados já não são enormes, e eu conheço esse meio, porque também eu sou diretor de uma associação que contrata artistas e, portanto, sei que aqui o ónus acaba por recair nas entidades contratantes, no meio associativo, nas autarquias, que são, no fundo, os grandes compradores de cultura em Portugal, quando depois, na prática, muito poucos ou quase nenhum artistas acabaram por aceder ao estatuto. No entanto, pronto, temos aqui este grande balão de oxigênio, por isso, por agora, a minha nota é 14, mas ainda vem aí um segundo exame mais à frente, no segundo semestre.
Tem que haver uma segunda chamada, para já um 14 para Pedro Adão e Silva.